Falando de Livros.
Agora eu tenho o prazer de conversar com a Ana Paula Maia. Ela é autora de Entre Rinhas de Cachorro e Porcos Abatidos, um livro que a gente já conversou aqui no Universo Literário. Ela também é autora do livro Trabalho Sujo dos Outros. E agora a gente te conversa sobre O Carvão Animal, o último livro da saga, da trilogia Saga dos Brutos. Bom dia, Ana Paula.
Bom dia, Rosalie. Tudo bem?
Tudo bem. Vamos falar desse livro que termina essa saga dos brutos. A gente já conversou sobre Entre Rinhas de cachorros e porcos abatidos. E você continua na mesma linha, de um texto seco, cruel, com uma simplicidade que choca a gente.
Esse livro era meu projeto, né, de conclusão da trilogia. Ele se passa 10 anos antes, a história se passa 10 anos antes das duas primeiras novelas, né?
Pois é, isso é interessante também você comentar.
E eu tinha feito, as duas primeiras partes eram novelas.
Sim.
Porque tinha uma estrutura na narrativa que se assemelha mais a uma novela. Então, por isso eu chamei de novelas, duas primeiras histórias. E a última história já é um romance, né?
Uhum.
E cruza com todos os protagonistas das outras duas. E essa história não era um projeto dela se passar 10 anos antes, mas aconteceu dela se passar 10 anos antes. Porque isso me dá também a chance de mostrar os personagens antes deles chegarem no ponto em que eles estão.
Sim.
Então, isso possibilita o leitor perceber o protagonista do Entre Rinhas,
uhum,
do jeito que ele é hoje, quando ele leu a novela, o Entre Rinhas, e quando ele lê Carvão Animal, ele percebe, de uma certa maneira, a construção do caráter desse personagem há 10 anos para ele ser o que ele é hoje no Entre Rinhas. Né?
Sim, é verdade
essa, isso. Essa estrutura, essa possibilidade das trilogias, isso não só na trilogia, né? ou numa história sequenciada, mas você pode ir mostrando partes de construção de caráter de um personagem ao longo de vários livros, né?
Sim.
E você vai resgatando um pouco do passado dele, você pode mostrar ele no futuro, depois você pode voltar para o passado. Então, essa possibilidade de construção, de mostrar como esses caráteres foram sendo moldados, também não só naquela história, mas ao longo da vida desses personagens, era um projeto também. Acabou se tornando um projeto e eu vi que com o Carvão Animal era o momento que eu podia mostrar isso.
Sim, é interessante. E o Carvão Animal, ele então seria o primeiro livro da trilogia?
Se for na ordem cronológica, sim, o primeiro.
E você propositalmente deixou para ser o último, justamente para o leitor fazer esse resgate.
Justamente, é justamente esse resgate. E também é um romance, porque tem mais essa estrutura de romance, né?
Sim.
Do que a estrutura de uma novela. Então tem as subtramas, tem outras...
Sim, a relação dos irmãos, né?
Sim, a relação dos irmãos, dos funcionários do crematório.
Sim.
De um capataz, que é um personagem que eu gosto muito, que é o Melônio Macari, que é o capataz de uma carvoaria. É um personagem que aparece rápido, mas eu acho que é um personagem bem forte assim, na história. Então tem uns personagens assim que tem muitos personagens até, Carvão Animal, não é um livro muito grande, mas é um personagem que tem bastante gente, bastante gente transitando pelo livro, né?
Fora quantos corpos, né, que tem?
Pois é.
A quantidade de corpos que tem nesse livro.
É uma quantidade absurda. quando eu decidi tratar desse universo do... Quando eu escrevi Carvão Animal, o objetivo não era nem contar a história de um bombeiro, era contar a história de um crematório.
Sim, a gente percebe logo no início que você começa muito forte. Eu vou ler esse pedacinho aqui no capítulo 1. No fim, tudo o que resta são os dentes. Eles permitem identificar quem você é. O melhor conselho é que o indivíduo preserve os dentes mais que a própria dignidade, pois a dignidade não dirá quem você é, ou melhor, era. Isso é muito forte. Os dentes são mais importantes.
Quando quando eu escrevi Carvão Animal, fui pensar, né, realmente na história, que eu queria falar sobre fogo, que a parte final da trilogia seria sobre fogo, o elemento mais
forte.
Porque o calor ele é presente nas novelas, né?
Uhum.
O calor, a coisa do sol, do quente, até do fogo. Mas o fogo no seu elemento primário, né? Como elemento primário, nem tanto.
Sim.
Então eu queria escrever o fogo como elemento primário. E quando eu comecei a pesquisar, comecei a pensar sobre o fogo, fogo é um elemento muito assustador, muito poderoso, né? Que não se consegue dominar, né? Na verdade.
Uhum.
E aí, o homem ainda não aprendeu a dominar o fogo, né? A controlar. É como a natureza em si, né? É complicado se controlar.
É, os quatro elementos, né? Eles são mais fortes que a gente ainda.
Muito mais poderosos, né?
Sim.
É muito mais poderoso de combater. E o fogo alcança qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer situação,
uhum.
né? Não importa se é rico, se é pobre, se é homem ou mulher, né? Se é estrangeiro, se não...
É.
Qualquer pessoa é atingida por ele, né? E é muito chocante, assim, tinha ocorrido um acidente, acho que foi um acidente aéreo, um desses grandes acidentes aéreos, e realmente o corpo só pode ser identificado pelos dentes. Se não tiver dente, você não identifica, não sabe quem é, né? Porque a identificação por DNA já é um pouco mais difícil, mas bem mais caro, mais complicado. Então isso é muito chocante, você perceber que a arcada dentária é o que resta, né?
Uhum.
E eu me lembro que eu estava fazendo um tratamento dentário, na época que eu estava escrevendo carvão animal, eu falei assim para minha dentista, guarda isso direitinho, que um dia eu posso precisar disso, ela ria, sabe? E eu peguei o molde dos meus dentes e guardei. E durante, quando eu estava escrevendo o livro, ela fez um molde, eu guardei, eu tenho esse molde na minha prateleira, né? Então,
sim.
Eu fiquei assim, bem envolvida durante o processo de criação do livro, até olhando para minha própria arcada dentária. Enquanto eu escrevia, e é uma coisa chocante, mas é real, né?
Sim,
eu não falo nada além do que é a realidade, eu nem alimento muito esse nem acrescento muito a coisa. Eu
Aliás,
falo tanto
o que somente... é mais interessante na sua literatura, que é um texto muito bem escrito, isso é inegável, por isso você é uma boa escritora, porque seu texto é limpo, inegavelmente, e essa questão mesmo de você tratar a realidade de uma forma real demais.
Simples também, né?
Simples, é. É aquilo, pronto. Não há o que discutir.
E eu acho que, às vezes, o que causa um certo horror é a realidade desmascarada.
Sim.
A literatura tem esse poder que é mascarar. Ela trata, geralmente, a morte é muito tratada na literatura. Conversando recentemente com um amigo, eu perguntei, fala um livro que não se tenha morte por perto. Ou alguém vai morrer, ou alguém morreu, ou alguém está morrendo.
Mas a vida é essa.
A vida é essa. E a literatura trata muito disso. Dificilmente um livro não tem uma morte por perto. É difícil lembrar de um livro que não tem esse elemento.
Uhum.
Só que a morte geralmente é tratada de uma maneira metafísica.
Sim.
Né? Os escritores, tratar a morte pela sensibilidade, pelo vazio que deixa, né? Pelo medo da morte. Mas eu fui tratar a morte pelo físico, né? Pela morte matéria.
Sim.
Eu já trato da questão final, né?
Uhum.
Que por isso que a história tem a questão do crematório, que são os restos finais e que vão ser cremados e que são moídos e que viram uma cinta fininha.
Sim,
e pronto, acabou. E não tem nem mais como identificar o que foi aquilo, quem foi aquilo, né?
E volta ao que era, a natureza pura.
Justamente, não volta ao que era, não volta ao pó, né?
Uhum.
Que o funcionário do crematório, ele mesmo se sente incomodado, porque não volta ao pó, não tem restos mortais, não tem mais nada. E esse elemento, essa questão de tratar a literatura, de tratar a morte pela questão física da morte, não é uma questão violenta, né? É uma questão cruel com as pessoas que morrem, estão ali, ninguém nem sabe muitas vezes a causa da morte, chegam ali, nem sempre eu falo, mas é a morte do aspecto físico dela,
sim.
Do final. E isso é pouco tratado na literatura. Geralmente, nós autores, gostamos muito de falar da questão mais metafísica, do sentimento, do vazio que deixa, do medo, da morte, daquele... Então, quando você trata da questão física e real... choca muito,
Que
as pessoas
agora,
parece que não estão preparadas para isso.
É interessante. Agora, seu livro trata também de relações familiares, que eu acho super interessante como que os irmãos se relacionam e a preocupação do irmão que está preso, o outro que não abre a carta, e que não abre a carta, e que não abre a carta, não é? E tem essa coisa também de você não colocar mulheres na sua literatura. Nesse livro tem uma mulher que aparece para buscar uma herança e some.
E tem a vizinha também que cria galinha.
É verdade, a vizinha que cria galinha, que é um problema, é o problema constante.
É um problema constante. E uma filha que aparece no final, bem no finalzinho, né?
É essa para buscar a herança, né?
Para buscar uma herança, uma filha muito cruel, mas você vê também que é uma mulher sofrida também, né?
Uhum.
É uma cidade que parece que esmaga aquelas pessoas, né? Aqueles personagens. Essa ausência de mulheres no que eu escrevo, essa trilogia tem uma ausência de mulheres, né?
Sim, é verdade.
Né? A trilogia tem. A Deus Bastasse, que foi o meu romance que veio antes da trilogia, já tinha uma personagem feminina, mas que aparecia mais, porém ela era mais uma referência para que os homens agissem.
Sim.
Então eu tenho uma relação de um pouco mais difícil de colocar as protagonistas agindo muito, as mulheres agindo muito. Eu não sei no próximo livro. Não sei se o próximo vai ser uma mulher que apareça mais.
Terminada essa trilogia, é exatamente isso que eu quero saber. O que, que vem agora?
Eu não sei o que, que vem, assim, vai vir isso. Mas eu tenho mais ideias, né? Vai vindo, te assombra, né?
Sim,
literatura
sim.
Vai te assombrando um pouco, você vai vendo mais imagens, umas coisas. Eu tenho uma noção vaga, mas não sei quando eu vou começar a escrever um novo livro, não estou escrevendo. Nem sei quando eu começo, mas nessa noção vaga ainda não teve nenhuma mulher, né? Tem um trio de amigos, mas não tem uma mulher ainda.
Sim.
Não consegui encaixar nenhuma. Eu tenho, não sei, uma certa dificuldade de escrever histórias com mulheres.
Uhum.
Às vezes elas aparecem quando é muito necessário, mas elas nunca estão dentro mesmo da ação do livro, né?
É
atuando
verdade.
Muito nos livros. E no Carvão Animal tem uma cadela, que eu falo que é a minha grande protagonista, assim, que é uma cachorra, que é a rainha da casa, pode dizer, que cuida de um minhocário que fica naquele quintal.
Que é importantíssima,
e é importantíssima
a participação dela.
Dessa cachorra, dessa cadela.
Ela cuida não só do miocário, mas da casa, né?
Da casa.
Dos moradores da casa.
É. E essa trilogia também, ela tem uma questão de ela diviniza o animal. Os porcos, o cachorro,
sim.
O bode, lá no Trabalho dos Outros, essa cadela mesmo. Todos os animais têm um ar de tanto divino, sobrenatural.
Eles são igualados ao ser humano, né?
Justamente. É uma das ideias, é igualar os animais aos seres humanos. São tratados de uma maneira idêntica no texto, né? Praticamente idêntica, né?
Uhum.
Não tem muita diferença.
Sim.
Eu descrevo talvez até mais o animal do que o ser humano, assim.
A personalidade.
A personalidade. Eu levo um tempo, né, descrevendo
uhum.
a personalidade dos animais, assim, desses animais específicos. Então, esses animais, eles entram na história e conseguem nivelar, assim, você trocasse um nome, eu não sei, trocasse uma característica, era uma pessoa, né, pode ser uma pessoa também.
É verdade.
Então, essa humanização dos animais, até um certo ar de sobrenatural, é uma característica também dessa trilogia.
É isso. E é muito legal mesmo.
Bom,
eu acho que quem não te conhece ainda, Ana Paula Maia, precisa conhecer seus escritos, porque eles são muito fortes e eu acho que fazem a gente refletir sobre toda a vida. De uma maneira normal que a gente vive, percebendo esse lado que a gente quase não para perceber e não gosta muito de comentar, né? Acho que é por aí. Eu acho que é o grande mérito. Fora que é super bem escrito também.
Ah, muito obrigada, Rosalie. Eu agradeço bastante.
Ana Paula, obrigada por conversar de novo. Aqui a gente está esperando a sua próxima história.
Vamos ver a próxima saga.
O que que vem? O que que vem por aí? É sempre uma surpresa, né?
Até para mim é uma surpresa, né? Nem eu sei o que vem, né?
Pois é, mas com
começa
certeza...
Começa surpresa para mim.
Uhum. Com certeza deve vir alguma coisa bem interessante aí.
Ah, tomara.
Da nossa natureza. Um grande abraço, Ana Paula. Obrigada por conversar com a gente.
Outro abraço, Rosalie. Obrigada pela entrevista.
Eu conversei com Ana Paula Maia. Ela é autora da trilogia Saga dos Brutos, que tem Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, O Trabalho Sujo dos Outros, o último livro, que na cronologia é o primeiro deles, O Carvão Animal, que foi lançado esse ano pela editora Record. Ana Paula é autora de outros livros também, por exemplo, A Guerra dos Bastardos, e ela participou da antologia 25 Mulheres que Estão Fazendo a Literatura Brasileira. Esse livro foi organizado pelo escritor mineiro Luiz Rufato. E também participou da antologia italiana chamada Sex in Bossa. São muito bons os textos da Ana Paula Maia. Vale a pena ler.
Falando de livros.